CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Já que comecei descontraído, viu? Nosso bate-papo, Luiz Augusto Xavier. Estamos aqui conversando já de coisa boa, enquanto o jornal não volta ao ar. E a gente vai falar hoje num misto de memória, tradição e novidade. É por aí nossa conversa hoje. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde aos amigos da CBN. É, exatamente isso daí, porque há 50 anos existe essa empresa que no começo era, claro, evidentemente muito simples, hoje se expandiu e dá para dizer que hoje está entre os restaurantes mais cultuados e interessantes de Curitiba, né? Saindo daquele nicho inicial, embora mantendo toda a tradição que marcou o início e que marca inclusive o nome da empresa, né?
Marca. Quem não comeu na vida, né? Um cachorro quente do Uauau. O Uauau Lanches, como a gente trouxe aqui, está completando 50 anos. É essa marca tradicional da cidade. E a história começou com os sanduíches tradicionais, só que hoje a gente encontra um mix muito grande de produtos. As saladas, por exemplo, também se tornaram uma referência do Uauau, além dos sorvetes, dos sucos. E agora tem vinho, tem massa, tem ravioli, eu vi esses dias lá.
Risoto.
E tem, inclusive, muito desse desenvolvimento feito em parceria com chefes reconhecidos, muita pesquisa. E a empresa foi fundada por Luiz Gonzaga Brecailo. Atualmente tem como sócio César e os irmãos Fabiano e Rossana. O César, que é o nosso convidado hoje, tem formação de advogado, só que ele trabalha no Uauau desde os 17 anos. Imagina o que ele viu e o que a gente, como cliente, também viu desse processo todo.
Repetindo, César, a história da semana passada, né? Que uma advogada também largou.
Exato. Eu acho que tem alguma coisa por aí. Não, mas brincadeiras à parte, César Brecailo é o nosso convidado. Ele que está, então, hoje também à frente, é um dos sócios do Uauau Lanche. César, antes de mais nada, seja muito bem-vindo aqui à CBN. É um prazer recebê-lo.
Oi, Joyce. Oi, Xavier, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos escutando. É muito legal escutar você, esse depoimento, né? Realmente, o Uauau faz esses 150 anos. É motivo de grande orgulho para mim, pessoalmente, para a família, porque o Uauau é uma empresa absolutamente familiar,
uhum,
que tenta manter digamos assim, aquele mesmo gostinho de que a pessoa comeu desde o primeiro dia, do dia da abertura, o Uauau, 50 anos, quase 50 anos. É, tenho isso como um encargo de manter, uma obrigação de manter essa fidelidade ao início, mas como você mesmo falou, sem esquecer das novas demandas, das necessidades atuais. Então, um dos nossos grandes objetivos é tentar facilitar a vida do nosso cliente,
uhum,
é tentar servir o que hoje ele precisa no momento que ele quiser. Mais ou menos isso.
Vamos entrar daqui a pouco nisso de hoje, que é realmente bem interessante. Mas a gente conversava ali fora e eu descobri uma coisa que eu não sabia.
É.
Eu pensei que o pai dele tinha saído com um carrinho na rua para vender. Não saiu, foram vários carrinhos. Já começou como rede.
É verdade, Xavier. Na verdade, meu pai era radialista.
Eu sei.
Tá? Meu pai era radialista.
Mesmo?
Ele era radialista, daí penou bastante, trabalhou bastante. Foi dono da rádio.
Uhum.
E de dono da rádio, ele resolveu mudar completamente de ramo e partir para a alimentação, que é o Uauau que a gente conhece hoje em dia. Mas sim, é uma verdade, não teve. Existe uma lenda que é até muito bacana, e muitas vezes eu nem desminto, porque eu acho muito bacana a história. Às vezes a lenda é maior, porque é, né, uma aura, mas não, na verdade o Uauau começou assim. Meu pai era radialista, dono de rádio, e quis mudar de ramo, achou que o ramo de alimentação, naquela época, foi uma coisa interessante para ele. Numa época que, se a gente for pensar, não existia essa mesma cultura de hoje, tanto consumo.
Uhum.
Não tinha as grandes redes de lanchonete.
Isso, até as redes.
Não existia esse costume.
É.
Meu pai sempre falava que, naquela época, um lanche, a coisa mais natural, mais normal, era a pessoa, um bauru numa panificadora, digamos.
Isso.
Tá?
Uhum.
Pão
no bife.
Ou pão no bife, exatamente. Bife. Exatamente. Era essa linha da época, né? Então, além do Uauau ser uma coisa muito nova para aquela época, ainda tinha a maneira de não esperar o cliente vir até a lanchonete. O Uauau facilitava, como eu falei no início estava explicando para vocês, o Uauau tenta facilitar muito a vida dos seus clientes. Desde aquela época, meu pai tentou levar o lanche até os clientes,
uhum,
com carrinhos que se aproximavam, digamos, das famílias. e não só esperavam as famílias irem até o estabelecimento. Era uma novidade dupla.
E sempre foi a base da empresa Carlos de Carvalho. Eu, por exemplo, já lembro criança, quando me mudei para Curitiba, ir ali naquela região onde hoje é, acho que é a loja principal do UOL. Mas sempre foi ali a base?
É, digamos, quando acabaram os carrinhos na rua, por uma questão da época que foi proibido o comércio ambulante em Curitiba, meu pai teve que mudar a estratégia, digamos, a maneira de atendimento da empresa. Como eu falei para você, ao invés de nós irmos até o cliente, nós tínhamos que nos estabelecer numa loja estática, digamos, uma loja física, né? E não com carrinhos. Mas a gente, na época, meu pai sempre também falou que uma das grandes preocupações dele é não perder o lado lúdico dos carrinhos. Por isso que nós mantemos isso até hoje. Independente de termos uma loja com bastante, tentando dar muito conforto ao cliente, mas a gente não tirou os carrinhos da frente. É uma tradição, como eu falei, tem essa parte lúdica e a parte de tentar facilitar mesmo a vida do cliente. O cliente que não quer entrar na loja, quer simplesmente chegar, pegar ou comer no carro rapidamente, ir embora. Então é uma...
Eu confesso que eu fiz isso semana passada, sabia, Xavier? Eu preciso comer algo rapidinho, eu estou entre os compromissos, estou nessa região. Eu fui ali, estacionei, fui justamente no carrinho. Eu nem entrei, porque sabia que ali seria mais rápido e atenderia a minha demanda daquele momento. Foi, né? Acabou acontecendo exatamente isso que você comentou aqui.
E tem uma variação razoável, né, de opções de cachorro-quente. Teve algum cliente que já pediu algo diferente, algo extravagante? O que de mais extravagante possa ter acontecido que pediram para vocês?
Na verdade, engraçado, o mais extravagante até não é uma coisa tão difícil assim de acontecer, pelo menos na minha ótica. O mais extravagante para mim é a pessoa chegar para comer um cachorro-quente e pedir sem salsicha, sem vina.
E pedem?
Pedem. Para mim, isso é a maior extravagância que você faz no cachorro-quente. É pedir um cachorro-quente sem vina. Tá? Uhum. E isso, por incrível que pareça, acontece mais do que você imagina.
É mesmo.
E não é só porque a pessoa é vegana ou alguma coisa assim, porque nós temos a salsicha vegetariana, no caso, né? Nós temos também, mas realmente a pessoa quer comer o pãozinho com a salada, uma maionese, um ketchup, alguma coisa assim.
Mas também é gostoso, também é gostoso, vamos falar entender, também, que é bom também.
Mas o cachorro quente é importante, uma vina, né?
Mas César, você comentou numa coisa que a gente foi percebendo ao longo do tempo, não só a adaptação do UOL nesse sentido, como do mercado, que hoje a gente já não encontra um tipo de salsicha ou de vina, já tem a estilo Nova York, tem a vegetariana, tem desse jeito o sanduíche. Como é que foi também? Foi a partir dessa demanda, vocês foram recebendo essa demanda do cliente, que foi conhecendo, por exemplo, esse estilo Nova York nas viagens e precisava de algo aqui?
As duas coisas que você falou, uma para atender o que o cliente gostar, a gente imaginou que poderia gostar, né? Buscando novidades. Outra coisa, alguma coisa que a gente viu fora ou em algum lugar e quis adaptar à nossa realidade, é a New York, o New York que você está falando é um bom exemplo. Nós, né, quando viajávamos por um motivo, comíamos aquela salsicha americana, achávamos deliciosa, achávamos um cachorro-quente diferente.
E tem um símbolo também daquele cachorro-quente lá.
Sem dúvida. É questão de imagem mesmo para a marca ter um sanduíche, um UOL americano, digamos, típico, digamos, americano. E nós fomos atrás disso, desenvolvemos uma salsicha junto a um fornecedor exclusivo e, olha, modéstia à parte, eu acho sensacional o nosso UOL New York. Não sei se vocês já provaram. Se você, Joyce, não se já aprovou, se não teve oportunidade, você é minha convidada.
Ah, sabe? Então muito obrigada. Eu vou junto com o Carlos Coimbra.
Eu sei que eu sou suspeito, mas eu adoro esse UOL New York.
Eu vou junto com o Carlos Coimbra, que manda aqui uma mensagem. Olha, já experimentei hot dog em muitos países, mas o hot dog do UOL não tem igual. E eu vou no tradicional, ele diz aqui, ó.
Então muito quem obrigado, sabe Coimbra. Também. Mas vou te dizer que estão falando de toda a linha, para mim... Eu concordo completamente, é Coimbra, né, o nome do rapaz?
Isso.
Eu também sou um tradicionalista, o cachorro-quente que eu mais consumo é o UOL tradicional.
Eu também gosto.
Eu também, e do básico, assim, básico do básico.
O meu básico, mesmo, o tradicional.
Molhinho de tomate e cebola.
Cachorro amassado e maionese.
Em cima, pronto, já acabou. E daí quando começou a mudar, quando que você começou a achar interessante, ou vocês, né, achar interessante, a incluir opções de pratos diferentes, almoços... rápidos, refeições que pudessem ser servidas no momento e não fossem apenas o cachorro-quente.
É, como eu falei, né, rapidamente no começo, a gente foi buscando, vendo as necessidades dos clientes. Então, a gente foi tentando adaptar a realidade do UOL à demanda, à realidade das pessoas. Porque, digamos assim, a mobilidade também das pessoas está cada vez mais difícil. Muitas vezes as pessoas não estão conseguindo voltar para suas casas, para fazer suas refeições, como acontecia antigamente. E também nem todo mundo pode ir num restaurante todos os dias, pagar um preço, claro, de restaurante. Claro. Então, a gente tentou fazer produtos de excelente qualidade. Uhum. Muitas vezes, como falou Xavier, com toda a instrução e acompanhamento de chefes, um chefe que nos ajudou muito, inclusive, o Alexandre Bressanelli, talvez você conheça.
Era desenvolveu, professor do Centro Europeu,
exatamente,
em Toledo
hoje. Exatamente. Nos ajudou muito no desenvolvimento de vários itens, inclusive o risoto, que é um ícone do UOL hoje, nossos risotos. Então, aliado a essa necessidade do cliente, aliado à nossa vontade de sempre também desenvolver, não ficar parado só nos produtos históricos, digamos, ou tradicionais da UOL, a gente foi desenvolvendo. E isso não para. Como eu falei, as pessoas estão cada vez almoçando, comendo mais fora, com dificuldade de locomoção para chegar em suas casas, nos horários, para voltar ao trabalho. Aliado também, às vezes a pessoa não quer uma refeição tão pesada, aí entram as saladas que você falou. Então, dentro disso, a gente tenta, como falei, o outro, um facilitador.
Tem a opção da salada com proteína também, né?
Temos, sem dúvida, salada com proteína, que é, no caso, uma refeição mais completa, né? Sem ser pesada, ou seja, nutricionalmente falando, completa, né? É isso que a gente tenta, nosso trabalho é esse, nosso dia a dia, Joyce, sabe?
O César Brecailo é aqui o nosso convidado hoje, ele é sócio do UOL, trabalha por lá desde os 17 anos, faz parte da família, o pai fundou justamente a empresa, que vai se renovando, chegou a 50 anos com uma marca simbólica, muito. Como é que foi para vocês internamente chegar nessa marca? E vocês também estão programando algo diferente para celebrar mesmo?
Em setembro.
Opa!
Não que eles estejam programando, mas o
entendi,
mês...
é o aniversário em setembro.
Não, é uma satisfação enorme, sabe? É. A maior satisfação nossa é escutar as histórias das pessoas envolvendo a nossa lanchonete, sabe? E tem histórias maravilhosas. Inclusive, eu sempre falo que talvez o que eu mais gostaria de fazer nesses 50 anos de UOL é talvez um livro, não com a história do UOL, e sim com a história dos clientes do UOL em relação a nós. Como eu falei, tem histórias de arrepiar. Histórias fantásticas, alegres, emocionantes, pedidos de casamento.
Não,
sensacionais. E engraçado, todo mundo, que às vezes, porventura, sabe que eu sou do UOL, puta, chega e me conta uma história. Eu teria, acho que a maior dificuldade seria em compilar quais entrariam no livro, de tantas histórias que nós escutamos. Então, para nós, a família, é uma satisfação enorme chegar a 50 anos.
Histórias são muito boas.
E você tem três shoppings também, né? São duas lojas físicas de rua, que chama, né?
Isso.
E três shoppings.
Nós temos o UOL Café, no Shopping Miller. Também, às vezes, as pessoas não ligam, mas é bem antigo, é da inauguração do Shopping Miller. Inclusive, tem um fato bem bacana para contar, dentro dessa nossa longa história, né, até os 50 anos. Existem... quando o Miller fez 30 anos, ou seja, isso já fazem... Acho que ele está fazendo 40...
Acho que é 40 agora.
Quando ele fez 25, aliás. Existiam só 13 lojas que estavam lá desde o início. E dessas 13 lojas, duas eram nossas, o UOL e o Café UOL. Ou seja, isso já se passaram 15 anos.
E o Café está lá.
E o Café está lá e o UOL está lá. Então não deve ser mais 13. Provavelmente tem diminuído esse número. Então, para você ver como a gente está antigo no mercado.
Mas essa diversificação para o shopping foi necessária até de forma de mercado mesmo, estratégica para vocês?
O mercado de shopping foi, né, crescendo. Hoje, como a gente falou, né, a vida modernizou muito. Os shoppings entraram de maneira muito forte na vida de todos. E a gente achou fundamental acompanhar esse crescimento do mercado, né, ou essa atualização do mercado.
Entra também naquilo que você falou de ir até o cliente. Né? O shopping virou nosso também lugar de lazer, de compra, tudo, mas de... Né, de exato, vira muita referência. Curitiba também adora um shopping, né?
E falando também nessa tentativa de facilitar a vida do cliente, uma coisa muito importante que se tornou para nós é o nosso delivery, que é também um canal de proximidade ao cliente muito forte. se tornou um ramo bastante interessante dentro da nossa área.
Eu vou te perguntar o delivery, mas eu quero fazer um registro aqui, um ouvinte nosso ilustre, companheiro nosso, o Marcelo Facnello,
que
além de ser um radialista com uma bela história, é o vereador e presidente da Câmara Municipal.
Presidente da Câmara.
Ele só pôs aqui, au au é vida.
Obrigado, Facnello, um abraço.
Teu cliente diretão. É. Você falou no delivery, o grande problema do delivery, eu me lembro que uma vez o Durski falou sobre isso, sobre os hambúrgueres dele, é o pão. O pão ficava molhado. Né? Claro, o molho vai até chegar lá. Como é que você faz para evitar isso?
Pô, eu te digo que o maior desafio não é nem o pão. Eu diria que o maior desafio é a batata frita.
Também, né?
Também.
A batata frita, meu Deus do céu. Sabe, até é um desafio. Você falou a palavra certa, é um desafio. É, nós temos várias tentativas de melhorar isso. Uhum. Mas eu vou te dizer que...
Bom, não é a mesma coisa
não
que comer
é a mesma
lá.
Coisa. Não
como
é a mesma coisa.
Tudo,
inclusive, eu gostaria que as pessoas fossem mais lá, pedir delivery em último caso. É. Nada como a experiência no local.
Sim,
nada como a experiência no local. Mas, volto a frisar, nós tentamos, nosso trabalho é fazer com que o produto chegue o mais próximo possível do que é feito na loja. E isso é uma batalha. Uhum. Porque muitas vezes, Xavier, a gente faz feito o produto, não estou falando no UOL, é todo o ramo do delivery. Que por mais que o pacote esteja perfeito, íntegro, não o pacote, um produto sensacional, mas do momento que foi terminado até chegar na casa do cliente, às vezes é uma moto boia, o chacoalho, é o tempo. É. Esse é um desafio.
E tem também o tempo de consumo e o que o próprio consumidor faz na casa dele.
Sem dúvida.
Tem gente que já vai receber e consumir, tem gente que vai esperar ainda, enfim.
Mas é um grande desafio, mas a gente está aí trabalhando para isso, sabe?
Sim.
Esse é o nosso dia a dia, é cada vez achar soluções para melhorar essa experiência, para que cada vez mais consiga maneiras do produto chegar o mais próximo possível do consumo em loja.
Mas aí, César, é até algo que eu particularmente gosto muito de saber e é interessante da gente entender, até como cliente consumidor, independentemente de onde a gente vá, entender o processo. Então, vocês com uma gama tão grande de produtos, tem de cachorro-quente até risoto, massa, né? Tem carta de vinho, tem entrega, tem o delivery, tem... Você coloca separadas operações dentro da tua loja ou dentro da tua cozinha para atender cada nicho?
Sim.
Porque começou como cachorro-quente com o carrinho, você teve que ir adaptando e criando tudo isso, né?
São bancadas, né? A gente chama de bancadas, cada totalmente individualizadas. É, quase como lojas dentro
uma linha de produção
mesmo.
De
produção,
você não tem uma central de cozinha, cada uma é a sua.
Veja, nós temos uma central que fica na Carlos Carvalho, onde muitas coisas são feitas ali. Por exemplo, nós temos uma confeitaria fantástica ali dentro, que produz os bolos que vai para o café, que vai, produz para todas as outras lojas.
Aquela massa
nossas.
Do Profiteroles.
Nossas massas também são todas feitas ali. Ou seja, alguns insumos são produzidos na central, mas algumas coisas são produzidas nas próprias lojas. Então, nós temos as duas situações.
É, porque essa operação, eu imagino que seja algo gigantesco. Hoje, quantos cachorros quentes você vende aí por dia?
Isso depende muito, dizer, um dia agradável como hoje, com certeza a gente já prepara uma equipe para receber melhor, um número maior de clientes. Choveu, é uma catástrofe.
Um desastre.
Frio, o curitibano não tem muito problema. Digamos assim, o curitibano... Talvez tenha um pouquinho de medo no primeiro frio do ano. É. No dia seguinte já está tudo ok.
Tudo bem.
Mas a chuva é um problema sempre. A chuva a pessoa não sai de casa. Mas só voltando um pouquinho no assunto do delivery antes, eu brinquei da batata frita, né, do maior desafio. É porque a batata frita não é terrível. Você fritou a batata.
Sim.
Né? Por isso que eu brinquei, o maior desafio do delivery é a batata frita.
É, ele tem toda uma característica própria, que já é um desafio no local,
imagina. A
gente
até brinca com isso, né? Que é o grande desafio é fazer a batata frita durar meia hora, perfeito, 15 minutos, chegar perfeita no cliente.
Mas você não vai sair daqui sem falar de rock.
Ah, é um hobby
meu. Pelo menos tem que ser para terminar.
Nossa, que delícia.
Ele escreveu sobre isso há muito tempo, né?
Na verdade, eu, durante acho que uns 5 anos, eu escrevi para a Gazeta do Povo o blog Música Urbana. É, realmente é uma paixão minha, adoro música. Não só rock. Mas realmente é a vertente, acho que eu mais escuto, talvez mais conheça. Mas eu sinto falta até um pouquinho de escrever. Então, quando eu tive um programa de rádio também, uma rádio parceira de vocês, durante, na Transamérica Light.
A família foi fazendo, então, também caminho no
Mas era, rádio jornalismo. Era música, um minuto de música com César Bricardo, alguma coisa assim, onde eu tinha um minutinho, entrava duas vezes ao ar no dia, falando algumas dicas, contando alguma novidade.
Bom, você está na Transamérica Light hoje, é esse prefixo.
Essa era o antigo prefixo.
Por isso que eu falei, por isso que eu comentei, a irmã de vocês aqui, né, e era um prazer, falar de música. Se a gente começar a falar de música, eu também vou adorar.
Então a gente já combina um papo, então, para outro dia. Com o Tusca, e o Tusca vem aqui conversar com você. Mas foi ótimo saber um pouco mais dessa tradição, de algo que a maior parte dos curitibanos tem essa afetividade mesmo, né? Essa nostalgia, e continua favorecendo também por essas opções, por todo esse contexto que a gente falou, César. Muito obrigada pelo papo, por você ter vindo aqui, por nos contar um pouco mais desses 50 anos.
É um prazer enorme falar sobre, como eu falei, falar sobre alimentação, sobre a marca da nossa família. O Xavier, meu amigo há tantos anos, um prazer. Joyce, não te conhecia, muito legal, um papo excelente.
Prazer foi meu.
E quando precisarem, conte com a gente.
Então, esse mais um bate-papo saboroso na nossa lista, hein? Que lista gostosa também, hein, Xavier?
Né? Depois a gente vai tomar um vinho com ele qualquer hora de cima. O cara entende muito.
É.
Bom, semana que vem vamos falar de vinho, já que eu falei aqui. Aliás, de vinho e de comida. Vem dois de uma vez só aqui.
Ah,
o que é meio raro, né?
Uhum.
É que vai ter um jantar no Marcolini, lá o Fabiano Marcolini. Vai ter um jantar inglês.
Ah, é?
Com pratos ingleses. O Fabiano trabalhou muito tempo no Savoy de Londres, né?
Ah.
E vinhos ingleses com o Paul Turgay, que é uma figuraça. Né? Ele é inglês, né? Morou muito tempo na Nova Zelândia e descobriu que conseguiu trazer alguns vinhos ingleses. Mas não tem fish and chips, não, viu, Ed? Diz que é comida de restaurante mesmo.
Ai, que delícia.
Vai
Vamos
ser no
conhecer.
Fim do mês, então vai ser no dia 23. Então, no dia 19, semana que vem, os dois estarão aqui.
Então, a gente vai conhecer também um pouco desse outro lado. Desse tipo de gastronomia. César, mais uma vez, muito obrigada. Xavier, mais uma vez, até semana que vem. E o nosso bate-papo daqui a pouco no cbncuritiba.com.br, também imagens, um trechinho da entrevista nas nossas redes sociais com o César Brecailo, que é um dos sócios do AUAU. 4h25.
CBN Sabores.